Vamos lá, irmãos, agora falar da tristeza enquanto assídia, né? Que a gente viu que se dá em função do bem divino, né? Olhar o bem divino como algo ruim. E aí nos causa essa tristeza que é a assídia, que propriamente dito que é a preguiça de ser santo. Então vamos lá. Já sabemos que é um tipo de tristeza e a gente pode configurar como um descuido, uma falta de cuidado com a salvação da alma, né? A preguiça de ser santo. Vê a santidade e acha demais e acaba renunciando. Olha, é demais para mim essas coisas de santidade, olha, de ter paciência, de ter energia, de ter não sei o que, isso não é para mim. A gente acaba se rotulando como acha que tem que ser ou que é, e não como aquilo que Deus quer que a gente seja, né? A gente acaba ficando com o comodismo dentro dessa preguiça em ser santo, que acaba se tornando o grande empecilho para a nossa santidade. Que preguiça em ser santo. São Tomás Aquino, ele coloca que ela é configurada como a tristeza do bem divino no plano divino, porque a gente olha para aquilo que é bom, aquilo que Deus nos dá, que é a santidade, só que a gente vê aquilo como mal, como algo dificultoso, como não é para mim, isso em função da assídia. Lembremos que a felicidade está na comunhão com Deus, porque nascemos para nos unir com Ele. Se nós não estamos em comunhão com Ele, para Ele, nós não estamos felizes, consequentemente estamos tristes. O assidioso, ele vê a cruz, o assidioso, ele vê a morte, mas ele não quer nada disso para ele, que é uma tristeza profunda em abraçar as exigências do amor, que é o quê? A submissão, a fazer a vontade que é do outro, se tornar que aquela vontade do outro seja a sua própria vontade, entre outros aspectos, acaba se tornando uma pessoa inerte, parada, né, sem andar, né, sem progredir espiritualmente, sem caminhar para a santidade. São Tomás Aquino, mais uma vez, ele coloca que é o torpor do espírito, que é a apatia em si, não quer fazer nada e acaba se opondo ao amor. Eu não quero fazer algo de amor, então me oponho ao amor. Isso que temos que ter em mente é que a alegria ao encontrar com o amor, se a gente tem essa alegria quando a gente encontra com ele, com o amor, com Deus, então a gente, na assídia, a gente tem a tristeza, porque a gente não quer se encontrar verdadeiramente, então a gente não tem alegria, a gente tem o inverso, que é a tristeza. São Tomás Aquino também ele descreve que existem as filhas da assídia. Por quê? Ninguém vai ficar triste o tempo todo. Ele vai buscar o prazer dentro da tristeza. O ser humano faz isso. E aí ela tem seis filhas dentro desse aspecto. Primeira filha é o rancor. É, combate com aquelas pessoas que lhe chamam para lutar. Aquela pessoa que chega assim, minha filha, saia, se levanta e reage, e você começa a ficar com raiva daquela pessoa porque ela fala isso com você. Então você tem rancor por aquilo. A gente tem um torpor, já citado, apatia, que é, acaba sendo configurado como uma aversão aos mandamentos. Ah, é muito para mim, aquilo ali não serve para mim, é muito, Deus está me exigindo demais para aquele amor, né? Vou ficar aqui dentro do meu mundinho. O desespero, porque a gente não espera mais em Deus, né? A gente desacredita, a gente não quer mais ele. A pusilanimidade, que é os pusilos, que a gente não quer mais conselhos, principalmente aquilo que advém dos santos, a gente não quer mais saber. A divagação por coisas proibidas, porque a gente demanda de uma inconstância muito grande dentro da nossa fé. E acaba sendo peregrino, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá. É, não tem um lugar fixo. E por último, a malícia, porque a gente acaba, pelo desejo do prazer, o desejo ao pecado. Então, a assídia é algo muito profundo dentro de nós e muito difícil de ser combatido, mas que precisa realmente ser levantado todas as nossas armas juntos com Deus para que a gente possa combater. De que forma a gente pode fazer essa terapia? Eu às vezes fico com receio porque eu estou falando rápido, porque aqui, por exemplo, são duas aulas de 25 minutos, dá quase uma hora, 26, 27 minutos cada, dá quase uma aula, uma hora de aula, e eu tento resumir em 10, 15 minutos. Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser aprofundar mais alguma coisa, pode mandar mensagem para mim que a gente conversa sobre. Enquanto terapia da assídia, dessa preguiça vocacional em ser santo, a gente vai fazer algumas coisas que são ativas, né? Já que o preguiçoso deixa de fazer, a gente precisa fazer, né? Que é o primeiro, passar pela Páscoa, vivenciar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo em nossa vida. O amor para com Deus, a morte de si mesmo e o renascimento de uma nova pessoa. Porque nós temos a vocação para a santidade. E a santidade significa amar e servir a Deus. A ação em si, como a gente vai fazer enquanto ação? Ficar quieto no nosso lugar, na nossa vocação. Não ficar como um peregrino, inquieto, inconstante. Lembre de Marta, né? Marta, Marta, tu inquietas com muitas coisas e só uma coisa lhe é necessária. Ter uma estabilidade em nosso dia, né? Ter fidelidade ao nosso dia. Às vezes a gente fica assim, eu não gosto do teu horário, queria não ir trabalhar, queria não fazer isso, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso. A gente coloca muita, muita problemática no nosso dia, que o dia está cheio de coisas, a gente acha ruim aquilo. Só que a gente precisa entender que a gente precisa ter fidelidade ao nosso dia, porque é uma prática constante. Todos os santos possuem essa prática constante, okay, sem permissividade e com a disciplina. Vamos pegar São Bento. São Bento, ele coloca lá dentro da sua regra para sua abadia, né, que ele tomava conta dos seus monges lá, ele coloca ora et labora. Oração e trabalho. Rezar e trabalhar. Vamos para o último, labora. Que é o quê? É a vida prática, é o trabalho, são as ocupações ordinárias, aquelas que nos levam à santidade, em fazer aquilo tudo com amor. Conjugado com São Francisco Sales, ele diz assim, São Francisco Sales, se a coisa que você está fazendo não lhe requer muita atenção, então pense em Deus durante o que você está fazendo. Por exemplo, lavando os pratos, não requer muita atenção, então você pense em Deus fazendo aquilo. Mas se a coisa que você está fazendo requer muita atenção, então você de vez em quando pare, olhe para o céu e reze. São José Maria Escrivá, ele é muito defensor da santificação pelo trabalho. Pelo trabalho. Por isso que assim, o sentimento de valorizar o nosso trabalho, não está reclamando. Quando a gente reclama, a gente murmura demais com o seu trabalho. A gente precisa lembrar das pessoas que não têm esse trabalho e quanto o nosso trabalho ele está presente dentro da nossa vida para a santificação da nossa vida. José Maria Escrivá, ele adepta essa santificação através do trabalho das ocupações ordinárias em si. Fazer aquilo tudo como. E agora por ora, o rezar. Levar a alma para Deus, né? O tempo todo para o Senhor. E São Francisco Sales, também junto com esse ordenamento aí de São Bento, ele coloca que a gente deve agir como uma criança. Que nenhuma mão a gente segura a mão do Pai, de Deus, e na outra ela brinca. Pegando flores, rochas, mas uma mão segura em Deus e outra mão livre. Santo Agostinho, ele também coloca que nós iremos vivenciar inquietudes e seremos inquietos até chegar ao repouso ao Senhor. A nossa alma só vai estar quieta quando a gente repousar em Deus. Se nossa felicidade está em Deus, então nós seremos tristes quando afastados dele, inquietos enquanto distante deles. São Tomás Aquino, ele descreve que pode se tornar mortal, um pecado mortal, essa preguiça, porque a gente acha, não, preguiça é capital, não tem nada a ver de mortal, mas ela pode se tornar um mortal, como, por exemplo, quando a gente deixa de guardar os domingos, deixa de guardar os dias santos, né? Ah, não quero fazer aquilo, não quero, tá. A gente deixa de guardar por preguiça. E aí a gente acaba fazendo um pecado mortal. Como é que a oração em si deve se pautar para que possa ajudar a pessoa que é assidiosa, né? Primeiro, a capacidade que nós temos de se contrariar, diferente, isso aí é uma questão espiritual, não é corpo, porque o animal ele pode ser contrariado, mas ele não pode se contrariar, mas nós podemos nos contrariar. E se contrariar de que forma? Por amor ao outro. Por amor a Deus, deixar de renunciar a si mesmo para fazer aquilo que é do outro, aquilo que é de Deus. Os santos, eles amam a cruz. Nós temos medo da cruz, nós temos medo das dores. A gente reza para que Deus nos console. A gente reza o tempo todo para que Deus afaste o cálice. Em nenhum momento a gente reza para beber o cálice junto com ele, né? E o Santos, eles têm como característica como esse amor pela dor, amor à cruz em si, porque sabe que a cruz é que tem a salvação. Então, a renúncia de si mesmo, o meditar o amor de Deus, né? O quanto Deus me ama e quanto aquele sangue derramado da cruz não pode ser em vão. Eu preciso fazer algo, preciso assumir algo, preciso fazer. Se a gente for recordar, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse que encontrou a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, quando ela teve que amar a irmã que não gostava. Eu quero interpretar um pouco disso que ela coloca assim. Ela, quando ela amou aquela irmã que ela não gostava. Não quer dizer que ela pediu a Deus o amor e passou a gostar daquela irmã. Não, ela pediu a Deus o amor para que pudesse vivenciar, mesmo ela não gostando daquela irmã. A condição não mudou. Ela fez, mesmo sem a condição mudar. É o fazer, é o não esperar, é o agir. É porque o santo é um homem, é uma alma de coração decidido. Até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço.